Já voltamos, ouvintes, e agora nós temos uma importante entrevista com o governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB. Flávio Dino, bom dia.
Bom dia, é um prazer falar com você, Anderson, e quero cumprimentar todos os ouvintes.
Flávio Dino, muito obrigado por mais uma vez você se dispor a dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Governador, o Brasil está em uma trajetória absolutamente sem rumo. Na gestão do Palácio do Planalto, nós temos um político inepto, o presidente Jair Bolsonaro, que está entregue aos desejos dos ultraliberais, ameaça colocar em prática seu projeto autoritário, gestado desde o início do mandato, e, como se isso não bastasse, lidera um projeto genocida em meio a uma pandemia. Temos mais de 340 mil mortos e as previsões dos especialistas são as piores possíveis. Além do negacionismo do ex-capitão, não há qualquer liderança no combate à Covid-19. Como é que o senhor tem analisado esses pouco mais de 2 anos e 3 meses de governo de Jair Bolsonaro, governador?
Você fez uma síntese de um conjunto de desacertos que revelam que há muita coerência no presidente da República, ou seja, tudo aquilo que ele pregou a vida inteira, infelizmente ele tem feito, no sentido de destruição, no sentido de ausência de humanismo, de cuidado com as pessoas. Isso está expresso nessas desorganizações todas que vemos em vários planos, desde a questão econômica, que já vinha mal desde antes da pandemia, até agora esse auge do descontrole sanitário, levando a que nós tenhamos tanto sofrimento, tantas dores, tantas lágrimas derramadas na nossa pátria. Essa coerência do presidente da República faz com que nós tenhamos hoje, felizmente, uma situação muito difícil no que se refere ao panorama internacional, uma vez que o Brasil ficou muito isolado, e isso tem causado danos muito expressivos, por exemplo, na dificuldade de obtenção de vacinas na esfera internacional, danos no que se refere à questão social, porque nós temos desemprego e fome, insegurança alimentar. Houve a irresponsável interrupção, desumana interrupção do auxílio emergencial, como nós sabemos, e agora essa retomada absolutamente insuficiente. E esses danos sanitários, que estão traduzidos nesse vergonhoso desempenho, que só não é pior por conta do SUS, do Sistema Único de Saúde, que tem atendido a nossa população. Então, eu lamento muito que o Brasil esteja nesse caminho de trevas, de escuridão. Temos que ter muita determinação para enfrentar e vencer essa quadra de dificuldades.
Junto ao aspecto relativo ao combate à doença propriamente dita, governador, nós temos também os efeitos sociais deletérios que a pandemia tem provocado. Um deles é a fome, já que boa parte dos brasileiros não pode sair de casa para garantir seu sustento, e esse auxílio emergencial oferecido pelo governo de R$ 150, em muitos casos, é um acinte. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, em 6 meses, o número de brasileiros que vivem na pobreza quase triplicou. Metade da nossa população vive em condição de insegurança alimentar. A situação é gravíssima, governador. Por que o senhor acha que o governo federal não se movimenta de maneira efetiva para conter esses indicadores sociais assustadores que estão colocados?
Porque é um governo de poucos e para poucos. É um governo que governa para os mais ricos. Você pega os temas que o governo abraça, como, por exemplo, armas. Ah, vamos legalizar milhares de armas. Ora, quem é que tem dinheiro hoje para comprar uma arma, gastar 5 mil reais, 10 mil reais, comprando arma, comprando bala, comprando munição? É 1% da população, 0,5% da população. Então, até as pautas que são erradas que o governo abraça é de interesse de uma meia dúzia de pessoas. Na questão econômica mesmo, nós vemos uma gestão que muito preocupada com os tais dos mercados, interesses econômicos poderosos, que levam a que o Brasil, estranhamente, seja um dos poucos países em desenvolvimento no mundo que se opôs à quebra de patente das vacinas no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Ou seja, não estão preocupados com a massificação, com a democratização do acesso à vacina. E colocam no lugar essa ideia de que, por conta do dinheiro, pessoas mais ricas podem comprar a vacina e desprezar os grupos prioritários que estão esperando na fila serem vacinados. Então são exemplos, Anderson, que mostram que esta é a razão principal. É um governo feito para poucos, é um governo dos mais ricos, para os mais ricos, com um projeto antinacional e antipopular.
Justamente para combater esse drama, governador, o senhor lançou, na última segunda-feira, o programa Comida na Mesa, uma iniciativa para auxiliar o combate à extrema pobreza no estado do Maranhão. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa iniciativa, como ela se dá, quantas pessoas o programa alcança e comentasse também o retrato da população aí do Maranhão no que diz respeito ao acesso a condições dignas de sobrevivência em meio a essa pandemia, por favor.
O Maranhão é um dos estados que historicamente é exemplo e vítima das desigualdades sociais e regionais que o país possui. Então, desde sempre, tem indicadores sociais muito desafiadores permanentemente. A pandemia agudiza isso, a pandemia sublinha o efeito terrível das desigualdades sociais. Daí nós estarmos nesse momento empenhados muito firmemente no combate à crise sanitária, tanto é que o nosso estado é aquele que tem a menor taxa de pessoas falecidas, de óbitos, por 100 mil habitantes ou por 1 milhão de habitantes, ou seja, proporcionalmente no país, o que mostra essa priorização que nós fazemos, mas, ao mesmo tempo, no mesmo plano, sempre cuidando realmente de aspectos socioeconômicos. Então, nós adotamos medidas aqui de estímulo, de proteção a micro e pequenas empresas, por exemplo, adiando impostos, medidas de estímulo a compras com cartão chamado Minha Casa Melhor, em que os beneficiários recebem esse cartão com R$600 para irem no comércio, comprar um eletrodoméstico, comprar um móvel, comprar gás de cozinha. Fizemos esse programa já há mais de mês e meio, e estamos distribuindo toda semana esses cartões, visando ativar a economia. Agora, semana que vem, vou pagar a primeira parcela do 13º dos servidores públicos estaduais, exatamente para proteger as suas famílias, mas também para colocar dinheiro para girar na economia. E, evidentemente, neste conjunto, nesse contexto, a preocupação especial com a extrema pobreza, que é a destinatária do programa Comida na Mesa. Inicialmente, nós vamos tomar medidas relativas ao acesso mesmo à alimentação. Então, nós estamos já distribuindo, chegamos perto de 400 mil cestas básicas entregues à população por intermédio do Corpo de Bombeiros. Eu determinei a abertura de mais restaurantes populares, porque nós temos 55 do governo do estado funcionando aqui. Mandei abrir mais 10, determinei, autorizei a abertura desses restaurantes e introduzimos também o jantar, uma segunda refeição. O almoço e jantar, R$1. O jantar, R$1, para que 15 mil refeições por dia sejam asseguradas por intermédio desses restaurantes populares. O Comida na Mesa também tem um Vale Gás, além do cartão Minha Casa Melhor, que pode ser usado também para dar de cozinha. Nós vamos fazer o Vale Gás, são 3 meses de Vale Gás para os 115 mil cadastros do Cade Único que tem uma menor renda, e há medidas de apoio à agricultura familiar, compras, PROCAF, que é o nosso programa de compras de agricultura familiar, equipamentos para agricultura familiar, também para estimular a produção de alimentos e melhorar a renda dos agricultores familiares. Então, é um programa que envolve um conjunto de ações, a execução dele já começou, no que se refere às cestas básicas. Semana que vem, essa ação relativa ao restaurante popular, ao jantar R$1, também começa, e com isso nós vamos expandindo esse colchão de proteção social aos mais vulneráveis no nosso estado.
Governador, são iniciativas absolutamente necessárias e fundamentais a serem tomadas por um gestor minimamente responsável pela sua população. O que impressiona é como o governo federal não toma esse tipo de atitude.
É aquilo que dizia pouco, Anderson, é a desumanização, né? É um líder político, um presidente da República que faz piada, que ri de mortes, que diz que é mimimi, que diz que é gripezinha. Aí alguém vai dizer: não, mas foi uma coisa antiga. Não, ontem ele disse que não era para chorar o leite derramado. Não é leite derramado, é sangue derramado. São vidas perdidas. Então são mensagens realmente de alguém que tem uma formação política absolutamente disparatada e, ao mesmo tempo, problemas pessoais, eu diria, porque isto é o único do planeta. Não tem outro chefe de Estado, chefe de governo, que tenha ido no dia que houve o recorde de 4.200 óbitos. Ele chega na porta lá do Palácio da Alvorada, no famoso cercadinho, e ri, acha graça. Então é preciso ter pelo menos decoro, né? Se não tem, às vezes não tem eficiência, não tem competência, não tem talento, não tem capacidade cognitiva, enfim, mas tem que ter pelo menos vergonha, decoro, pudor, respeito pelas famílias. E tudo isso, infelizmente, faz falta neste que atualmente é o presidente da República.
O Supremo Tribunal Federal, governador, tem tentado combater essa retórica negacionista do presidente da República, preocupado única e exclusivamente com os efeitos econômicos da pandemia, mas apenas no que tange os interesses do capital hegemônico. Só que há uma divisão clara no STF. Enquanto o ministro Marco Aurélio nega uma ação do Jair Bolsonaro contra as restrições de circulação de pessoas adotadas em alguns estados, o ministro Cássio Nunes Marques, indicado pelo ex-capitão para a Corte Suprema, decidiu autorizar cultos em igrejas e templos religiosos no domingo de Páscoa, algo que surpreendeu seus pares, que acabaram levando essa discussão ao plenário. Essas iniciativas contraditórias dos magistrados não têm confundido a população, governador? Como é que o senhor tem analisado a atuação do Supremo nessa pandemia?
Desde o começo, o Supremo Tribunal Federal tem tido uma atitude mais positiva em relação a outras instituições. Eu afirmo a todos que nos ouvem que o quadro seria muito pior se o Supremo Tribunal Federal não tivesse, em vários momentos, dado razão aos governadores. Isso desde lá de trás, as medidas preventivas que o presidente da República pretendia impedir governadores e prefeitos agissem e perdeu no Supremo. Até no caso aqui do Maranhão, eu posso dar várias situações em que nós fomos ao Supremo e tivemos medidas fundamentais. Por exemplo, o governo federal requisitou, apreendeu, confiscou respiradores do governo do Maranhão. Nós fomos ao Supremo e vencemos. Depois nós obtivemos o direito a comprar vacinas. Depois nós, agora recentemente, tivemos que entrar no Supremo para que nossos leitos voltassem a ser habilitados no SUS, porque haviam sido desabilitados pelo Ministério da Saúde, ou seja, deixaram de receber recursos federais de cofinanciamento e passaram a ser financiados exclusivamente com recursos estaduais, contrariando a lei do SUS. Então, de um modo geral, o Supremo, evidentemente, tem as suas imperfeições, mas considero que tem muito acertado muito mais do que errado. E isso me refiro ao colegiado. Porque o Supremo é um colegiado de 11. Então, eu analisando essa situação, identifico esse papel muito importante do Supremo, desde o início, há um ano e pouco, assim como também em muitos momentos do próprio Congresso. Por exemplo, o Congresso acertou no auxílio emergencial de R$ 600. Errou agora no auxílio emergencial de 150. Então, você tem que reconhecer os acertos e sublinhar os erros. Veja que ano passado, Anderson, o Bolsonaro queria fazer um auxílio emergencial de R$ 200. E o Congresso Nacional foi lá e disse: não, R$ 200 não pode, fique só em 600. Agora, infelizmente, houve esse retrocesso. O nosso partido, o PCdoB, foi, inclusive, ao Supremo. Nós temos uma ação judicial que está lá no Supremo Tribunal Federal pedindo que não haja esse limite tão baixo para o auxílio emergencial. O relator é o ministro Marco Aurélio. E eu espero que também nesse aspecto o Supremo tenha uma decisão positiva, porque isso é vital para que a gente não tenha um quadro ainda pior. porque já temos um quadro muito triste, muito, muito difícil, muito angustiante, e se não tivesse esse apoio, de modo geral, das decisões do Supremo, seria, hoje nós estaríamos seguramente chegando perto de 1 milhão de mortes, porque não há um comando nacional efetivo para conter a pandemia do coronavírus.
Agora, governador, não caberia uma ação mais contundente dos demais poderes da República diante do caos que tomou conta do nosso país nessa gestão Bolsonaro? A cada dia que o ex-capitão fica no cargo, o Brasil afunda um pouco mais nesse poço que parece não ter fim. O presidente da Câmara, Arthur Lira, que foi eleito com apoio do Bolsonaro, acendeu o sinal de alerta recentemente, colocando em pauta a possibilidade de um impeachment acossado por aquele documento divulgado por representantes do capital hegemônico, cobrando ações contundentes para conter os efeitos econômicos provocados pela pandemia. O ex-capitão prontamente reagiu e promoveu aquela mini-reforma ministerial, acomodando os interesses do baixo clero no executivo, também trocou o comando das Forças Armadas em uma tentativa de politizar a tropa. O que é que falta para que essas instituições que dizem funcionar perfeitamente no Brasil tomem uma atitude contra essa figura nefasta que comanda o país?
Só há um remédio eficaz para uma situação extrema que está previsto na Constituição, que é o impeachment. O artigo 85 da Constituição Federal, a Lei 1079 de 1950, estão muito claros na configuração do que é conhecido como crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade equivale a dizer uma má conduta, um mau comportamento, um comportamento incompatível com valores, princípios constitucionais que estão descritos neste artigo 85 que mencionei. Então, juridicamente, a resposta é esta. Politicamente, é o que você diz. Até agora, não houve a formação dessa maioria no Supremo, e nós esperamos que em algum momento se coloque. Acho que é uma necessidade nacional. Como professor de Direito Constitucional, eu não tenho nenhuma dúvida de indicar muitas condutas, muitos atos comissivos ou omissivos, muitas ações, muitas omissões, do presidente da República que configuram hipóteses ensejadoras do impeachment. Ao mesmo tempo, insistir na mobilização social, na resistência, no debate de ideias e na construção de alternativas, mostrar que há estados, que municípios que estão atuando com muita seriedade, com muito compromisso, até para desmanchar, Anderson, fake news, porque os que trabalham mais, os que procuram fazer o seu trabalho, levando a pandemia a sério, são exatamente os mais atacados pelos tais gabinetes do ódio aí, desse extremismo de direita que assolou e que ameaça a nossa nação. Então é preciso ter perseverança cívica, patriótica, e ao mesmo tempo apontar que a saída eficaz, sem dúvida nenhuma, é a interrupção mais breve quanto possível desse governo, porque realmente a estas alturas fica evidente que mesmo aqueles que tiveram inicialmente voto ao Bolsonaro, que nós respeitamos, hoje é muito nítido que ele não tem condições de liderar o país em momento algum, quanto mais num momento tão difícil quanto esse que o Brasil atravessa.
Muito importante o senhor ter tocado nesse tema dos extremistas que apoiam o presidente, governador, porque nós temos visto um avanço dessa retórica autoritária do Bolsonaro e dos seus aliados, tentando aliciar as forças policiais no país. Tivemos recentemente esse episódio da morte de um policial na Bahia que atirou contra seus pares em um surto psicótico, que acabou sendo desvirtuada pela presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a deputada Bia Kicis. Ela disse que o soldado Wesley Góes teria se negado a cumprir ordens do governador Rui Costa para impedir a circulação de pessoas durante a pandemia. Preocupa o senhor essa tentativa do bolsonarismo de provocar uma rebelião das forças policiais contra vocês, governadores, visando um autogolpe? Vocês têm dialogado a respeito disso e como anda a adesão das polícias à retórica autoritária do presidente aí no seu estado, governador?
Eu não vejo, de modo geral, ressonância, apoio, adesão a esses desvarios golpistas. É importante dizer que essa insanidade existe. Não é cabível a todos que conhecem a história brasileira imaginarem que não há impulsos autoritários, despóticos, golpistas em alguns setores sociais. Mas vimos agora recentemente nesse episódio das Forças Armadas muita dificuldade do Bolsonaro de impor a sua agenda para a maioria. O que ele consegue é sempre envolvê-lo em uma minoria, às vezes mais barulhenta, menos barulhenta, sectarizada, extremista, violenta, que tenta passar a ideia de que expressa a posição de algumas instituições. Nós temos sim a preocupação, porque há essa tentativa de manipulação, de promoção de motins. Vimos isso no Ceará, vimos agora esse episódio da Bahia. Estamos atentos sempre, mas eu particularmente considero que não é um sentimento da maioria, nem na polícia, nem nas Forças Armadas. Agora, liderando tudo isto está o presidente da República. Nós vimos que nos Estados Unidos isso resultou em tragédias, mortes, atos de violência, invadiram o Congresso dos Estados Unidos para tentar dar um golpe, matar pessoas, perseguir senadores, perseguir deputados. Isso num sistema político consolidado há muitos séculos. Então eu sempre acho que se essa minoria extremista fez isso nos Estados Unidos, tentará fazer também no Brasil. Então é preciso considerar que não é algo alarmante, no sentido, não é o pensamento da instituição A, B ou C, é a maioria que pensa assim. Repito, é um pequeno grupo, mas é preciso cuidar, porque esses pequenos grupos, como esse exemplo dos Estados Unidos revela, podem causar graves danos. Pessoas morreram nos Estados Unidos por conta desse desvario. Então, nós temos que defender a Constituição, a democracia como valores fundamentais para conter esses impulsos autoritários e golpistas que, infelizmente, uma parte da política brasileira tem.
Governador, diante da inação do Jair Bolsonaro diante da pandemia, vocês aí no Nordeste criaram um grupo de trabalho formado por governadores de todos os estados da região para articular por conta própria, sem a participação do governo federal, as ações no combate à Covid-19, chamado de Consórcio Nordeste. O grupo suprapartidário, que é liderado pelo governador do Piauí, Wellington Dias, do Partido dos Trabalhadores, representa os 9 governadores da região. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa experiência do Consórcio Nordeste, quais os resultados que vocês têm atingido nessa busca por vacinas e insumos contra a Covid-19, com quem vocês têm dialogado nesse sentido, que laboratórios vocês têm procurado para tentar a aquisição dos imunizantes. Conta aqui pra gente um pouco sobre essa iniciativa exemplar que é o Consórcio Nordeste, governador, diante dessa paralisia do governo federal.
Além do Consórcio Nordeste, nós temos também o Consórcio da Amazônia Legal, que nesse instante é presidido por mim, e de um modo geral, no caso desses dois e a outro, tem outros consórcios, há uma ideia predominante de cooperação. Mesmo no Fórum Nacional de Governadores, não obstante haja diferenças políticas, ideológicas, há um espírito geral de convergência a partir de uma premissa, segundo a qual a pandemia é um problema sério, grave, leva vidas humanas, destrói a economia e por isso mesmo é uma prioridade. Então, de um modo geral, há um clima no Fórum Nacional e também nesses consórcios regionais e parceria de entendimento que um ajuda o outro. Então, isso já se expressou em vários momentos, por exemplo, o empréstimo de leitos entre redes estaduais, estados, recebendo pacientes que vêm de outros estados, também compras de produtos, de insumos que foram possibilitados por essas informações que são intercambiadas nesses grupos, que alguém diz, olha, é possível comprar respirador em tal lugar, é possível comprar anestésicos em outro. Então há uma solidariedade, eu diria. E temos episódios assim muito importante no momento presente, em que os estados da Amazônia e os estados do Nordeste juntos compraram a vacina russa Sputnik. Então, nesse momento, nós estamos nesses dois grupos regionais lutando muito para que a Anvisa libere a importação da vacina e nós possamos ajudar o Plano Nacional de Imunização, ajudar o SUS, é o que nós desejamos. E, infelizmente, até agora a Anvisa não se posicionou, mas os estados do Nordeste e da Amazônia estão buscando isto, de modo suprapartidário, para que a gente possa ter mais essa contribuição dos estados. Então, eu te asseguro que os consórcios e o próprio Fórum Nacional de Governadores têm sido muito importante para essa união, para essa convergência, para a construção de maiorias, de consenso, e até aqui tem garantido o combate à pandemia por parte dos estados, porque se tivéssemos ficado isolados, com certeza a visão negacionista, bárbara, equivocada do presidente da República teria prevalecido.
Nós temos visto nos últimos dias, governador, alguns líderes do dito campo progressista destacando a necessidade de construção de alianças visando as eleições do ano que vem para derrotar o obscurantismo representado pelo Jair Bolsonaro, com políticos identificados como sendo do centro democrático, mas que sempre defenderam em seu histórico posturas neoliberais, como Rodrigo Maia, Eduardo Paes, João Dória. O senhor lá atrás chegou a cogitar a possibilidade de uma chapa com o apresentador de TV Luciano Huck para a disputa presidencial do ano que vem. Eu tenho dito aqui no programa que essa espécie de ginástica georreferencial, ainda que tenha objetivos nobres, o de superar essa tragédia que é o Jair Bolsonaro, pode enfraquecer a luta contra pautas ultraliberais, como as reformas lesivas ao trabalhador brasileiro e a entrega do Estado Nacional. Como é que o senhor analisa hoje essa possibilidade de aliança com esse dito centro democrático, que de centro não tem nada, e a herança que ela pode deixar para a esquerda brasileira?
Foi, em primeiro lugar, uma correção necessária. Eu jamais defendi compor chapa, que eu comporia chapa com Luciano Huck ou com qualquer outro personagem desse campo. O que eu sempre disse, e agora reitero, sublinho, ratifico, é que é impossível derrotar o bolsonarismo com estreiteza. Você não pode ficar achando que a esquerda sozinha vai vencer a eleição e vai governar. Isso não aconteceu em nenhum momento da vida brasileira. E nenhum é nenhum mesmo. Desde que você pegar todas as conquistas nacional e desenvolvimentistas do período do varguismo, indo até o lulismo, você sempre vai encontrar uma abertura ao centro, mesmo nos estados, mesmo nos municípios. Você pode pegar as experiências assim, mais exitosas lideradas pelo campo democrático popular, pelo campo progressista, e sempre houve essa pluralidade, porque a sociedade é plural. Então você tem que ter essa capacidade de conviver com campos diferentes do seu, e é nesse aspecto que sim, eu mantenho e acho importantíssimo o diálogo com figuras que estão à minha direita, né, que estão mais ao centro do liberalismo, enfim, porque é muito melhor, e isso que eu disse lá atrás, em relação ao Luciano Huck, por exemplo, e reitero, é muito melhor que esses personagens, essas lideranças do campo liberal, do centro, com o nome que você queira dar, estejam dialogando conosco, do que dialogando com o Bolsonaro. Eleições sempre são decididas por frentes amplas, sempre. A questão principal é você saber onde a frente ampla está, se ela está a seu favor ou se ela está contra você. Se ela está a seu favor, você vence. Se ela está contra você, você perde. Há quem acha que perder a eleição é bom. Eu acho que você pode perder a eleição, eu mesmo já perdi várias. Mas é sempre melhor vencer, porque vencendo você tem acesso a estrutura de governo e consegue implementar, se não totalmente, o seu programa, os seus sonhos, seus objetivos, mas você implementa a maior parte, realiza coisas positivas. Então, se for para essas lideranças que você aludiu estarem apoiando o Bolsonaro, é claro que é melhor que elas estarem nos apoiando, como em outro momento viabilizaram, com a aliança do Lula com o Zé Alencar, a vitória desse período político político que todos reconhecemos como de alta importância para a vida brasileira. Então é isso que eu tenho sublinhado, tenho sim amplitude, porque considero que o isolacionismo conduz a grandes tragédias, como por exemplo a gente ter que conviver mais 4 anos com o Bolsonaro, Deus nos livre a todos. O que você coloca sobre a mesa, e é uma colocação justa, é de que alianças não podem sacrificar o núcleo do seu programa, ou seja, não podem sacrificar a sua identidade, seus compromissos principais. Isso é óbvio, porque se você sacrifica a sua identidade, seus princípios, seus compromissos fundamentais, você não fez uma aliança, você, na verdade, se diluiu, você capitulou, você deixou de ser aquilo que você sempre foi. Então, é assim que eu distingo. É preciso fazer aliança, é necessário fazer aliança, é imprescindível fazer aliança nesse momento do Brasil, sem dúvida alguma, e, ao mesmo tempo, claro, preservando seus compromissos fundamentais com os direitos dos trabalhadores, com os direitos sociais, com a distribuição de renda, com o projeto nacional de desenvolvimento, com investimentos públicos que gerem empregos. Acho perfeitamente possível fazer isso. Eu governo um estado de 7 milhões de habitantes, numa aliança de 16 partidos de vários espectros políticos, e governamos juntos, executando políticas públicas sob o comando, claro, do governador, do governo, do programa aprovado nas urnas, no rumo que nós representamos. Então, não é a aliança que impede você executar o seu programa. Na verdade, a aliança viabiliza que você consiga implementar o seu programa. E por isso, mantenho com toda a tranquilidade todos esses diálogos que você aludiu. Vou te dar um exemplo. O governador Doria, de São Paulo, não é uma pessoa do meu campo político, mas converso com ele muito, quase diariamente, porque se não fosse a determinação dele de viabilizar que o Butantan fizesse esse contrato com a China, nós não teríamos praticamente nenhuma vacina no Brasil. Então eu vou chegar e vou ignorar o interlocutor que ajudou a vacinação no Brasil, o Rodrigo Maia. Sem ele não teria Fundeb, o Fundeb não teria nem sido votado na Câmara. Então eu reconheço o papel de cada um, e por isso mesmo considero que a amplitude nesse momento é essencial para nos livrar dessa página de tragédia.
Quais pautas são inegociáveis para a esquerda, na sua opinião, governador? O combate às reformas trabalhistas, da Previdência, as privatizações, o teto de gastos. O senhor acha que esse pessoal do tal Centro Democrático permitiria a reversão desses verdadeiros ataques à classe trabalhadora? Até que ponto se pode ceder?
Se refere a um conjunto de temas de grande importância que devem estar sobre a mesa e que compõem a essência de um programa democrático popular, nacional desenvolvimentista no Brasil. Por exemplo, teto de gastos. É rigorosamente impossível garantir investimentos públicos e gastos sociais como o Brasil precisa com a emenda constitucional 95. Então, em relação a isto, não há nenhuma dúvida de que no futuro você tem que rever esta anomalia, porque nenhum outro país do planeta tem teto de gastos na Constituição. Agora você está vendo o desastre. Nós estamos em abril, não tem orçamento, porque é impossível sancionar o orçamento federal com o teto de gastos e com a forma como ele foi votado. Então é a prova prática de que ele tem que ser revisto, porque simplesmente ninguém governa, nem a direita consegue fazer cumprir lá os seus objetivos com o teto de gastos do jeito que está. Então, é evidente que você não vai fazer gastos irresponsáveis, estourar as finanças do país, porque isso cobra um preço muito alto no futuro. Mas, do jeito que está, é impossível. Então, novas retiradas de direitos, tem que pensar, reverter, sim, aspectos de reformas pretéritas. Isso é vital fazer, claro, porque nós estamos vendo que é uma irresponsabilidade fiscal e social o nível de precarização do trabalho, porque essa precarização estoura as contas da Previdência e gera problemas econômicos, inclusive pela debilitação do mercado interno. Então são temas que num clima de debate democrático, é possível sim reduzir danos, reverter danos, voltar a aspectos que foram perdidos no passado e ter novos avanços. Mas sempre entendendo que muito dificilmente você consegue isso sozinho. Você precisa que outros se convençam dessa sua visão. E é essa a tarefa para a qual eu me dedico.
Flávio Dino, eu quero mais uma vez te agradecer por esse ótimo diálogo que você teve aqui conosco no Faixa Livre. Também te desejar sorte nessa difícil missão de combater a pandemia aí no Maranhão. E deixar aqui também o meu abraço e um ótimo final de semana.
Eu que agradeço e homenageio o trabalho de vocês e deixo a minha saudação, o meu agradecimento à equipe e meu abraço a todos os ouvintes. Muito obrigado.
Conversamos aqui com o governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta, em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos já.